Bom, essa é uma questão bastante relevante, né? Acerca da saída das crianças e dos adolescentes da instituição, que ocorre quando completam 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Sendo que a maior parte desses jovens não tem nenhum amparo externo. Quais os desafios a partir daí?
São muitos.
Imagino.
Esse, inclusive, é o tema da minha pesquisa de doutorado, porque essas crianças que ficam até a maioridade, elas vão passando por vários processos difíceis, né, e desafiadores para as equipes. Porque, em geral, se rompeu o vínculo familiar, porque destituiu o poder familiar, então, quando começa esse processo, a família, não pode mais visitar, perde todo o contato com essa criança ou esse adolescente. Essa criança, às vezes, passa por tentativas de adoção que não dão certo, ou são devolvidas, ou sequer são escolhidas ali pelas famílias, e passam por muito tempo institucionalizadas. Ainda que seja, um caminho importante e de proteção, tem algo do desenvolvimento e da própria adolescência que esses sujeitos vão vivenciar de uma forma diferente, né? Então, muitas vezes os jovens vão dizendo, quando chega, por exemplo, o período de pedir, de procurar emprego, a dificuldade que eles têm de participar de uma entrevista ou de uma dinâmica de grupo quando pedem para contar sobre a experiência da vida. São jovens que cada casa, cada equipe vai trabalhar de uma maneira, mas não são jovens, por exemplo, que podem levar um amigo, uma amiga para dormir em casa. Até para que essa criança, esse adolescente vá dormir na casa de um amigo ou de uma amiga, como é comum na infância, na adolescência, a equipe técnica se vê diante de um desafio, porque é uma responsabilidade. Muitas vezes, para isso acontecer, a gente precisa pedir ordem judicial, né? Autorização judicial, a equipe técnica da vara da infância precisa saber para que a equipe possa, dar uma autorização dessas. Então, vai ter uma série de questões aí que vão ultrapassar o adolescer dessa criança dentro de uma instituição, sem contar o tempo de institucionalização, que vai alterar tudo isso. Se a gente pensar na nossa cultura, no Brasil, não é um país que tem a cultura dos jovens saírem de casa aos 18 anos. Exceto que, em alguns casos, quando vão para uma universidade que não é no mesmo estado, mas não é o hábito mais comum, como a gente tem em outras culturas. Só que esses jovens, eles não têm essa opção. Eles têm que sair quando completam, né, os 18 anos, porque aí eles não são mais uma responsabilidade da vara da infância e da adolescência. O que a gente até, a equipe técnica brinca com isso, né? Assim, dorme adolescente e acorda adulto e tem que ir
Adulto.
embora. Muitas vezes os laços se romperam mesmo. Não tem mais nem notícias dessas famílias. Quando tem, veja como é incoerente. Essa criança é tirada dessa família porque essa família coloca essa criança em situação de risco, perde totalmente o contato e é para lá que esse jovem vai voltar quando ele sai do acolhimento. E aí, com um agravante, muitas vezes, pelo tempo que estão na instituição, já não tem mais nenhum laço, são praticamente pessoas desconhecidas. Hoje, a gente tem pouquíssimas políticas, que vão assistir esses jovens na saída. A gente tem no município de Osasco um projeto muito importante, que é o projeto Transitar. Esse projeto, ele foi pensado, ele foi instituído por uma aprovação de lei, em que esses jovens, eles são acompanhados a partir dos 16 anos, enquanto ainda estão nas instituições de acolhimento, até os 21 anos. Essa equipe vai trabalhar na autonomia, em como facilitar essa transição para uma vida adulta. Mas a gente está falando de um único equipamento num município, né, do Brasil inteiro. A República Jovem é outro equipamento que são casas em que esses jovens tenham um período em que eles podem morar nessas casas. Elas são custeadas ali o aluguel, o consumo de água, de luz, de gás pelo Estado, mas esses jovens, eles têm ali a responsabilidade de gerir essa casa. Supermercado, compras, limpeza, né, a organização da vida, e tem uma equipe técnica que não fica dentro dessas repúblicas, mas que dão essa assistência. Mas isso é uma outra questão. Uhum. Em geral, a gente tem 6 vagas por casa. Nossa. E a gente tem, ao todo, eu acho que em São Paulo, se não me engano, nós temos 9 repúblicas jovens. Uhum. A gente diariamente desacolhe um número maior do que o número de vagas que a gente tem. Isso falando de São Paulo. Sim. Osasco, por exemplo, não tem república jovem. E outros tantos municípios de São Paulo que também não tem. Um outro benefício que tem é o auxílio aluguel, mas que também, assim, a equipe técnica às vezes trabalha para conseguir esse benefício, que tem uma série de burocracias, incluindo o lugar que essa pessoa vai morar, documentação da casa, em um valor muito baixo. Uhum. Então, a gente sabe que para conseguir pagar um aluguel muito baixo, às vezes essa propriedade, ela não é uma propriedade que está toda documentada, que está regular. Então, são entraves que a gente vai se deparando. Alguns jovens vão para os abrigos, para os albergues. Mas é de uma violência que é isso, para isso que a gente precisa começar a se atentar e discutir. Porque esse jovem, ele está, de certa forma, num ambiente protegido, com profissionais ali trabalhando, cuidando, orientando. E aí sai e tem que ir, por exemplo, para um albergue, em que os relatos que a gente vai ouvindo é de outras violências que são cometidas, uhum, lá dentro. E aí, muitas vezes, esses jovens vão para uma situação de rua. E porque aí, pensando pela psicanálise, né, tem uma questão que a gente ainda precisa debater muito. Porque não basta esse jovem ter uma casa, ter um trabalho, ter como manter essa casa. Tem algo da autonomia, até de um modelo de família. Tem que se haver com um desamparo que muitas vezes eles não conseguem sustentar. Então, eu já acompanhei casos em que os jovens até têm um trabalho, têm uma política de transferência de renda que vai conseguir manter essa casa, mas não sustentam essa vida. Uhum. Um dos casos que eu atendi, ele foi para uma situação de rua e o lugar que ele fica é, em geral, os bairros e as proximidades das casas onde ele passou pelo acolhimento. Então, tem um trabalho que a gente tem que fazer, que aí entra de novo a questão do sujeito de direito, uhum, e de desejo junto, que é de trabalhar a autonomia, mas também pensar que são adolescentes. Eu ouvi de uma jovem num congresso que eu participei algo que é muito importante da gente pensar. Ela diz assim: quando vocês estão discutindo, as equipes estão trabalhando para arrumar emprego, para a gente poder estudar. Só que tem uma fase que vocês pulam. A gente também precisa ser adolescente. A gente também precisa se divertir. E esses adolescentes, eles de fato pulam uma fase.
Sim.
Porque,
uhum,
eles têm que se preparar o tempo inteiro para o momento em que eles vão...
De lá.
Sim, que eles,
uhum,
vão fazer 18 e têm que ir embora. Não podem ficar ali. Então, a gente vem, né, nesse sentido, o Instituto Fazendo História tá fazendo um trabalho também muito interessante, no sentido de levantar quais são as políticas que a gente tem hoje para esses jovens, para pensar essa população. Nesse congresso que foi organizado pelo Movimento Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária, se funda uma liga jovem, né, uma rede de jovens egressos do acolhimento, que está, inclusive, eles fizeram uma carta ali com várias reivindicações e estão tentando levar esse debate para uma aprovação de que para essa população eles possam ficar no acolhimento até 21 anos, que tenha políticas de fato de trabalhar a autonomia e a transição, mas isso está bem no início ainda desse processo. A gente ainda tem muito desafio.
E, Michele, qual o lugar da escuta do analista na instituição? E o que há de singular na escuta analítica de uma criança? E em que momento você tomou essa decisão de trabalhar com esse, com essa temática, se engajar nos, com essa questão do acolhimento, que você é analista, tem seu consultório? O que, que te tocou para fazer esse tipo de trabalho?
É, bom, bem há muitos anos atrás, acho que uns 15 anos, eu começo a receber no meu consultório algumas crianças que estavam em situação de acolhimento, e elas vêm porque elas estavam num acolhimento conveniado, então essas instituições, em geral, elas têm uma verba destinada para a saúde. Quando elas não conseguem na rede pública, elas têm essa verba para contratar um profissional de saúde. Eu começo a atender essas crianças nesse momento, porque a rede não tinha vaga para um atendimento psicológico. Começo a atender inicialmente no meu consultório, e as equipes em geral vinham discutir comigo o caso no meu consultório, e num determinado momento eu proponho subverter essa lógica e eu ir até a instituição. Esse trabalho vai ter uma série de desdobramentos, inclusive da minha inserção nessas equipes, né, numa posição ainda muito privilegiada, porque ao mesmo tempo que eu estava dentro, eu estava fora, porque eu fazia o meu trabalho no meu consultório. Mas isso vai ter uma implicação das equipes de uma forma diferente. E eu começo a escutar ali, nos anos que eu trabalhei, eu vou escutando algo de uma violência na tentativa de proteção. Então, o Estado, na tentativa de proteger essas crianças, viola outros direitos, né? Às vezes expõe a criança a violências muito parecidas com o que ela tinha ali na sua família. Isso vai me provocando durante algum tempo, vira um projeto de pesquisa. Quando eu começo a fazer a pesquisa mesmo, ingresso no mestrado, eu precisava ter uma experiência dentro da instituição. Então, eu fui trabalhar em alguns municípios diferentes, aí como em um município eu era responsável técnica pelo acolhimento, em outras era supervisora da equipe técnica. E aí eu vou tendo noção de como muitas vezes os profissionais são colocados numa engrenagem mesmo, e tomados pela burocracia, e vai perdendo de vista esses sujeitos que estão ali. Né, um pouco nesse sentido de escuta a família, faz um laudo, manda isso para a vara da infância, e quando você pergunta, mas o que a criança disse dessa situação? E aí, muitas vezes, eu vi profissionais se assustarem, assim, de que, nossa, não, a gente não falou com a criança sobre isso.
A gente não escutou, né?
E aí, assim, não se trata também de colocar a instituição num divã. Não é disso que se trata, né? É muito... O trabalho em si, ele vai ser um trabalho diferente de um trabalho clínico no consultório, até pela questão dos atravessamentos que tem na instituição, pela questão do tempo. Mas tem algo que, assim, a escuta analítica, ela é uma só. Porque se a gente diz que tem uma psicanálise clínica e uma institucional, o que a gente está dizendo é que o local é condição de análise. E a condição de análise é ter um analista para escutar e a transferência estabelecida. Isso pode se dar numa instituição, só que não como uma análise. Tem algo de analítico nesse trabalho que a gente faz, mas, sobretudo, o quanto a gente vai escutar e implicar esses sujeitos na própria história. Porque tem uma questão que, assim, eu discuto muito com profissionais com quem eu já trabalhei, hoje eu não estou mais em nenhuma instituição especificamente, que é da gente implicar esses sujeitos na própria história. Se não tem uma implicação, não tem possibilidade de mudança. Na psicanálise, a gente vai falar muito dessa coisa do sujeito que fica fixado no seu sintoma. A escuta analítica e a implicação desses sujeitos pode fazer um deslizamento para sair desse lugar de ficção, no sentido de estar fixado no sintoma, para criar uma ficção da própria história, para se implicar e, a partir daí, poder fazer outra coisa. Porque a gente não vai mudar a história desses sujeitos. No entanto, tem uma potência que a gente muitas vezes fala dos desafios, dos problemas, mas a gente olha pouco para a potência dessas crianças e desses adolescentes de poder criar uma outra história. Mas para isso eles precisam ser escutados, né? E isso não necessariamente só um analista poderia fazer. Uma equipe atravessada e orientada por essa lógica, ela pode oferecer também essa escuta. Que está para além da burocracia de dizer sim, eu escutei a criança. Porque não basta só escutar e não fazer nada com isso, né?
Exatamente. Bom, não dá para a gente terminar esse programa sem falar sobre esse tema. Bom, já dizia Simone de Beauvoir: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Novamente, você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Bom, estamos diante de uma violência contra mulheres e especialmente crianças, que é a PL 1904. No Brasil, 6 a cada 10 vítimas de estupro são crianças entre 0 a 13 anos. Dos quase 75 mil casos registrados em 2022, 56 mil foram contra vulneráveis, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bom, estamos novamente diante de uma aberração e uma tentativa de controlar, de legislar e de se apossar dos nossos corpos, criminalizando mais uma vez a vítima em detrimento do seu algoz. Queria te escutar um pouco sobre isso. E tem também uma outra questão, né? Que a partir do momento que a gente deixa um projeto como esse, de uma ultradireita, avançar, e a esquerda pouco se posiciona ou se posiciona timidamente em relação a isso. A gente teve, sim, posicionamentos de algumas deputadas, algumas vereadoras, mas, por exemplo, me parece que o Estado hoje, que, né, hoje é a situação e não oposição, né, ficou meio na encolha, né? Então, que perigo é esse? Que projeto que a gente está construindo novamente?
A gente está construindo um projeto de violência, né? De perpetuação da violência. É uma questão que não é simples, né? Da gente pensar quando a gente vai, quando a gente olha, né, os posicionamentos, quando a gente vai ter toda essa discussão entre, né, do governo da situação e não da oposição. Eu acho que tem uma questão. Que aí a minha maneira de ver, né, é fundamental, que é o fato da esquerda ter se afastado da base, da periferia, da população, e esse espaço foi ocupado pelas igrejas,
sim,
por esse discurso religioso, e não é uma crítica à fé das outras pessoas, não é isso, mas é o uso que se faz desse dispositivo, para conseguir passar e aprovar coisas como essa. Então, a gente tem parte da população, infelizmente, aprovando isso. Porque tem uma lógica de quanto isso, esse discurso moral e religioso, vai tomando a sociedade como um todo, né? Então, eu acho que começa aí, a gente vê esse movimento crescendo já há alguns anos, e isso vai ter um impacto, sobretudo nas mulheres, porque historicamente são esses corpos que precisam ser controlados. Exatamente. Não existe nenhuma lei que controle o corpo de um homem, mas existem, né, várias, e sobretudo essa questão da mulher ainda ser vista como um útero, e o quanto se tenta controlar esses corpos. Mas trazendo isso para esses dados que você apresenta do Fórum Nacional, eles são muito importantes, porque, primeiro, a maior parte das vítimas são crianças e adolescentes. Depois, a maior parte dos abusos, eles acontecem por pessoas da família ou muito próximas da família. E são os casos que mais se demoram a ser denunciados. Ou seja, quando se descobre, às vezes, a gravidez e, consequentemente, o abuso dessas meninas, essa gravidez, ela não tá mais tão no início, né? Às vezes, a própria criança não tem noção, né? Que aquilo se trata de uma gravidez. E aí, ter um projeto de lei desse que vai impedir, sob a alegação de que a gente está protegendo essas crianças, qual criança a gente está protegendo? E aqui, porque a gente sempre tem que fazer essa pergunta, a quem essa política vai beneficiar? E aí, pela minha experiência no acolhimento, por tudo que eu fui acompanhando nesses mais de 15 anos que eu estou nesse trabalho e que eu tenho contato com isso, me parece que tem no fundo ali, tem um projeto que é beneficiar essas famílias que estão esperando bebês. Porque eu já acompanhei um caso, por exemplo, de uma adolescente que ela sofre um abuso. Ela vai com a avó, procura o conselho tutelar, ela vai para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque elas entendem que elas têm acesso ali à informação de que, por se tratar de um abuso, fazendo um boletim de ocorrência, ela vai ter acesso a um aborto seguro e legalizado. A delegacia chama o conselho tutelar para acompanhar esse caso, até por se tratar de uma adolescente que já tinha passado pelo sistema de acolhimento, uma família que estava sendo acompanhada pelo conselho tutelar. Ela é convencida por um discurso religioso de que ela fazer isso, ela atentaria contra a vida, de o quanto isso era um pecado, sobretudo pela avó ser uma pessoa religiosa. Ela desiste de fazer o boletim de ocorrência, resolve ter esse bebê, e algo acontece com essa adolescente que ela desenvolve ali, ela constrói uma outra relação com essa gravidez. Essa gravidez vai, inclusive, mudar muito do comportamento dela. Ela tinha muito um comportamento de evadido, do acolhimento, ou de passar dias fora de casa, ou sair e voltar na madrugada. E a avó vai contando do quanto ela começa ali a ter um outro envolvimento a partir da gravidez, de se preocupar com a alimentação, de preparar esse enxoval. Quando essa adolescente dá entrada no hospital para ter o bebê na maternidade, o conselho tutelar foi automaticamente acionado. Assim que o bebê nasceu, se começou um processo de destituição para acolher. Então, veja que não se trata só de garantir a vida, mas... E poderia ser muito diferente. Essa adolescente poderia ter rejeitado essa gestação, poderia ser outra história. É um direito não levar essa gravidez à frente. Mas nesse caso específico, quer dizer, ela passa pela violência do abuso, ela passa pela violência de ter o seu direito negado, e quando ela resolve, então, dar outra tratativa para essa história, ela vai passar pela violência de perder o seu bebê.
São várias violências.
Várias,
né?
Violências. Então, assim, uma lei dessa, a gente hoje, né, como eu disse no início, a gente tá tendo um debate da Idade Média. Uhum. Porque sem contar com o absurdo que é o fato de que se a mulher, para além de ter vivido com toda essa violência, se ela decide fazer um aborto, ela vai ter uma pena maior do que o responsável pela violência sexual ali, o estuprador. É absurda pensar nisso. De novo, essas mulheres são, o tempo inteiro precisam ser controladas. E junto com isso, a gente vai ter falas, como a gente teve, né, recentemente, de que a mulher que vai para um ensino superior é uma vagabunda. Então, de que as famílias precisam impedir os seus filhos de terem um ensino superior. Porque isso vai afastá-los de Deus. Vai afastá-los de Deus ou vai trazer uma capacidade crítica que não vai deixar mais essas igrejas e essas pessoas, porque também não dá pra gente generalizar. Não são todas as igrejas, não são todas as religiões. Mas a gente tem algumas pessoas que fazem uso da fé dessas outras pessoas para conseguir, para extorquir, porque é uma extorsão o que se faz nas igrejas em relação a ter que dar dinheiro, exatamente, dar dízimo, dar casa e tudo mais, mas também um controle ideológico, né? Então, que estudar é estar, é contra Deus. Isso é um discurso perigosíssimo, e é um discurso que vai manter essas pessoas cada vez mais alienadas e apoiando coisas desse tipo, que esse é o maior problema. É o quanto essa população apoia iniciativas como essa, sempre em nome da proteção das mulheres, da criança, uhum, e da família, né? Ou seja, é um discurso extremamente colonizador que a gente vive há mais de 500 anos. E que, olha, me parece que tá longe de acabar.
É, se a gente não tomar cuidado, seremos queimadas em praça pública logo mais, né?
Sim.
Porque, né, como estamos andando para trás, é aí que chegaremos.
Pois,
né?
É, corremos esse risco, inclusive, já que isso aqui fica público e gravado. Poderemos ser as próximas.
Mas a gente precisa falar sobre isso, e ainda bem que tem mulheres que falam, que se mobilizam, que estão atentas a isso, que têm pensamento crítico, que fazem universidade, que pesquisam, né? Que acho que é isso que vai nos manter vivas.
E somos muitas, né? Não
ainda
estamos sós.
Bem. Bom, conversei hoje com Michele Borges, queria te agradecer imensamente por essa conversa super necessária, foi um prazer te receber, é um prazer te receber sempre.
Muito obrigada, eu que agradeço sempre por toda a parceria, por poder falar de algo, né, que me toca e que toca tantos outros profissionais aqui junto com você, e em breve teremos, né, o lançamento aí do livro.
Para quem escutou a Michele, para quem gostou da pesquisa, para quem está ligada no tema, logo mais teremos um livro aí para celebrar todo esse trabalho incrível que a Michele vem fazendo.
Obrigada.
Bom, eu sou a Patrícia Corsetto e esse foi mais um programa Entre Elas pela Rádio Cultura de Curitiba. Nos vemos na próxima quinta-feira.